Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. O Papa Francisco pede poesia e coragem para concretizar a Laudato Si. A Imbiza organizou o seminário para religiosas sobre a salvaguarda de menores e pessoas vulneráveis em relação a todas as formas de abusos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje.
Temos necessidade de uma mudança profunda, de uma conversão que desmilitarize os corações, permitindo a cada um reconhecer no outro um irmão. Esta mensagem tweet do Papa Francisco nesta sexta-feira, 20 de maio de 2022, a todas as pessoas de boa vontade. O Papa participou ontem à tarde da aula inaugural da Escola Laudato Si, uma iniciativa de escolas ocorrentes. O evento contou com a participação de craques do futebol mundial, como Ronaldinho e Dani Alves. Foi na Pontifícia Universidade Urbaniana. Não é a primeira vez que Francisco participa de iniciativas de escolas ocorrentes, movimento nascido em Buenos Aires, na época em que Bergoglio era arcebispo da capital argentina e de que foi um dos fundadores. Mas o evento de ontem foi o primeiro desde a aprovação oficial da nova forma jurídica da Fundação Pontifícia. Entre músicas, testemunhos e ilustres presenças, participaram jovens de países como Portugal, Itália e da América Latina. Pormenores com Silvonei José.
Além de celebrar a nova Constituição Jurídica de Escolas, o Papa participou da aula inaugural da escola Laudato Si, sempre promovida pelo movimento. Sentado entre os estudantes, estava o líder do grupo musical U2, Bono, que ressaltou dois aspectos essenciais para a transformação do mundo de hoje: inclusão e educação de mulheres e meninas. Quando se falou de superpoderes femininos, Francisco brincou dizendo que se diz Mãe Terra e não Pai Terra. Está tudo muito claro. Ademais, desde aquela tarde da maçã, elas mandam, disse Francisco. Outra pergunta foi sobre como escolas podem levar o mundo a Laudato Si. Para o pontífice, faltam poesia e coragem para concretizar os ideais contidos na encíclica.
E a poesia e o coragem, ou seja, a vida em poesia, não se aprende nos livros, se aprende assim, com o risco.
E a poesia e a coragem não se aprendem nos livros, recordou o Papa, mas com a contemplação da natureza e com a luta. A mulher tem essa vocação de dar a vida e levá-la adiante, e escolas, organizada, têm a mesma vocação. Mais uma vez, citou uma música do rei Roberto Carlos para afirmar que defender a natureza é defender a poesia da criação e a harmonia.
E as mulheres sabem mais de harmonia que nós, os homens.
E as mulheres sabem mais de harmonia do que nós, os homens, disse. E escolas organizadas assim, com esta fraternidade entre vocês, têm essa capacidade de criar poesia e de transformar. Que não seja demasiado tarde. Um momento especial foi o lançamento da terceira edição do jogo de futebol Interreligioso pela Paz, We Play for Peace, a ser realizado no Estádio Olímpico de Roma em 10 de outubro próximo. Os jogadores Ronaldinho, Dani Alves e Maxi Rodrigues levaram ao Papa uma camiseta do jogo, uma bola que foi autografada pelo pontífice e uma oliveira para ser abençoada. Esse momento foi acompanhado de um vídeo com a participação de outros atletas do futebol profissional, como Lionel Messi, Luis Suárez, Buffon, Mourinho e Di Maria. Foi recordada a atividade de Diego Maradona nesse projeto, que participou das duas edições precedentes como principal promotor da iniciativa e capitão do time escolas.
O secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, Dom Richard Paul Gallagher, está na Ucrânia e assegura que ver a guerra na televisão não é o mesmo que vê-la no terreno. Ainda, Silvonei José, com mais pormenores.
O sofrimento de um povo que foge da guerra e a determinação da Santa Sé em fazer todo o possível para alcançar a paz. Esses são os temas que o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados, aborda no início da sua missão na Ucrânia e fala do objetivo principal.
O scopo principale é de restituir a visita que é fatta do ministro de Affari Esteri de Ucrânia, senhor Kuleba, um pouco de tempo fa em Vaticano.
O principal objetivo é devolver a visita que o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, fez algum tempo ao Vaticano. Eu havia dito a ele que viria, mas não foi possível nos últimos meses. Então a guerra eclodiu e estabelecemos uma data no início deste mês. Mas infelizmente eu tive Covid, portanto aquela data foi cancelada. Marcamos uma nova data para esta sexta-feira, 20 de maio, em Kiev. E é isso que faremos. Mas, como todos sabem que é muito difícil chegar à Ucrânia, Kiev, Lviv, nesse momento em particular, leva tempo. Mas isso também nos permite fazer algumas visitas e conversar com pessoas diferentes. Encontramos a Igreja Latina, a Igreja Greco-Católica. Visitamos algumas estruturas eclesiásticas que acolhem refugiados, como um mosteiro e uma paróquia.
Questo ovviamente mi ha fatto molto piacere per vedere come la Chiesa si è risposta a questa crisi tremenda umanitaria.
Fiquei muito satisfeito em ver como a Igreja respondeu a essa tremenda crise humanitária. É uma Igreja que se identifica completamente com seu povo e tenta responder às necessidades para ajudar a todos, não só católicos, mas também membros de outras religiões. Vejo que existe tensão, insegurança entre as pessoas, porque elas não sabem o que acontecerá no futuro. Testemunhamos o sofrimento dos refugiados que tiveram que deixar tudo para trás e vir para a parte ocidental do país. E isso é realmente difícil, especialmente porque a maioria deles são mulheres, crianças, jovens. Agora eles estão seguros, mas não faltam problemas. Deixar suas casas, chegar em outro lugar e, é claro, a separação de seus pais são coisas que pesam muito. É um grande sofrimento que é sentido entre as pessoas que estão angustiadas, mesmo que o espírito seja forte. No entanto, há um trauma que o país está vivenciando. Em Kiev teremos encontros com as autoridades, mas foi bom estar em Lviv e celebrar a missa e com o arcebispo Mokrisky, e também ter uma longa conversa com os bispos da Igreja Greco-Católica. Eu nunca estive na Ucrânia. Conheci várias personalidades em Roma, mas não é a mesma coisa estar aqui. Ver a guerra na televisão é uma coisa, tocar essa realidade é outra. Gostaria também de expressar apoio e solidariedade em nome do Santo Padre.
Evidentemente, vorrei manifestare quello anche a nome del Santo Padre.
Terminou ontem, sexta-feira, 19 de maio, no Centro Espiritualidade Padre Pio, na cidade sul-africana de Pretória, um seminário sobre a salvaguarda de menores e pessoas vulneráveis. Promovido pelo secretariado da Imbisa, nele participaram religiosas dos 9 países membros desta organização que reúne as conferências episcopais da África Austral. Este seminário vem na sequência de um outro organizado há alguns meses atrás e que verteu sobretudo sobre a salvaguarda da mulher religiosa de abusos de vários tipos. No centro dos trabalhos deste novo seminário estiveram a análise de sinais e indicadores de pessoas abusadas, prevenção de abusos e traumas espirituais e ainda prestação de cuidados espirituais às vítimas e sobreviventes de abusos. O seminário foi conduzido pela irmã Ana Teresa Nyadombo, carmelitana do Zimbábue, e pelo padre Adriano José Ukwachali, reitor do Instituto Superior Politécnico de Benguela. Este instituto é uma das unidades da Universidade Católica de Angola. Entrevista realizada por Sheila Pires, da Rádio Veritas, em Joanesburgo, o padre Adriano falou do facto de os abusos afetarem tanto a sociedade em geral como a Igreja.
Inclusive, neste workshop, as nossas irmãs falaram de violências, e inclusive membros da igreja usando do seu poder, às vezes poder ministerial, poder do sacerdotal, acabaram por ser também vítimas desses abusos. Pensemos, por exemplo, o que aconteceu em muitos lados também da nossa África, em que, por causa do poderio do sacerdote, muitas delas acabaram por serem abusadas e, ao mesmo tempo, ficaram grávidas, e depois este sacerdote foi mantido no seu lugar, não se responsabilizou e a coitada da madre teve de sair da congregação. Inclusive, como não teve ferramentas, meios para se manter, não consegue manter nem a si nem o filho, e aquele vai celebrando com serenidade as suas missas e não apoia, não faz tudo. Então, isso tudo não só leva o trauma a essa pessoa, mas até ao próprio filho, ao fruto que vem deste abuso. E falamos também de como é que deve ser feito este acompanhamento, o acompanhamento espiritual de pessoas que são abusadas. Inclusive, falei também do mesmo nos nossos noviciados, lá onde se formam as nossas religiosas, infelizmente o abuso, por exemplo, da própria superiora, o abuso do poder, que muitas vezes acaba por ser também abuso sexual. E elas também, com aquele medo, sem saber para onde vai, então vão aceitando esses abusos das próprias superioras ou das mestras. E então, hoje a igreja está muito mais atenta, está muito preocupada, essa é a razão pela qual a Imbiza acabou também aqui nesta região, acabou por organizar este workshop para as pessoas com seriedade, com responsabilidade, mas também com humildade e com simplicidade, pudessem discutir, e houve muita abertura, houve muita franqueza, e creio que esta tarde, ao fazermos as conclusões, nós vamos retirar e vamos aproveitar para todas as comunidades da Imbiza e toda a igreja da Imbiza, inclusive a presença do senhor bispo também da Imbiza, que testemunhou como a própria igreja da África Austral está preocupada com estas temáticas. Isso é um sinal de esperança para que verdadeiramente a nossa igreja na África Austral possa olhar com sinceridade, mas com audácia, com força, este problema e combater.
Numa declaração publicada na página web da Imbiza, as religiosas que participaram deste seminário em Pretória sobre a salvaguarda dos menores e adultos vulneráveis agradecem pela iniciativa e afirmam que foram capacitadas com conhecimentos que lhes permitirão trabalhar pela não tolerância de qualquer tipo de abuso. Comprometem-se também a promover os objetivos e a visão da Imbiza nos seus respectivos países, onde vão agir de forma inclusiva, promovendo a colaboração, a unidade na diversidade, a comunhão, a participação e a missão numa igreja sinodal. Prometem igualmente promover os valores da prudência, confiança, amor, cuidado, compaixão, fortaleza, temperança em todo o serviço pastoral das vítimas e perpetradores de abusos, e isto a diversos níveis de prevenção. A Imbiza assegura que todas as conferências terão em bom funcionamento as políticas de salvaguarda em cada país membro, segundo os contextos de cada um deles. O lema é Salvaguarda para Todos.
África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a segunda parte do nosso diálogo com o filósofo moçambicano Severino Elias Ungüenha, neste momento em Roma, onde participou de uma conferência internacional.
Minje, moja bukur pubati, moja buju. olhos vermelhos, ai, olha ânsia na boca. Minje, misti não pabu respirar, misti não pabu descansar, misti pabu viver. Misina notis de turbada, misina notis ma medunho, misti ojao kuna luta. Macudito tem que lutar, sem vingança vou na vencer.
Faz até lembrar a expressão do Terêncio Afro, não? Sou um ser humano e como tal, nada daquilo que é humano me é indiferente.
Me é indiferente. Quer dizer, nada daquilo que é humano nos deveria ser indiferente. Se é uma criança que morre em qualquer parte do mundo, se é uma criança que é bombardeada, se é uma criança que não vai à escola, se é uma criança que passa fome, como seres humanos devia nos incomodar. E se isso não nos incomoda, alguma coisa em nós ainda não é humano. E Terence não falava de cristianismo, falava de ser homem.
E de facto, já que citaste também a situação da crise da Ucrânia e nessa questão de abrir os horizontes e ver o mundo na sua totalidade, efetivamente acho que é um dos problemas maiores por esta parte, porque antes do conflito da Ucrânia, já existiam 161 conflitos no mundo. Deviam estar, digamos assim, nos jornais aqui, mas vejo que é uma coisa muito difícil. Quer dizer, ter essa capacidade de, como dizem os povos Bambara do Mali, deseja sempre o bem-estar do teu próximo longínquo antes que, digamos assim, o seu gemido te impeça de dormir. Isso, porque isso é só questão do tempo. Você não pode, pelo menos estando nesse mundo, continuar a fazer o seu banquete tranquilamente quando em volta de ti há tudo uma maré de gente que lamenta a fome, etc. Entretanto, tem sido.
Deixa-me só dizer uma coisa. É preciso recordar-se que a guerra da Ucrânia vem depois do Covid-19.
Sim.
E o Covid-19 divide-se em duas partes. Quando ele começou na China, na Europa, matou muita gente, aqui na Itália, nos países do Mediterrâneo, etc., houve uma espécie de exame de consciência feita pela sociedade no seu geral. Como se explicar que os hospitais não tivessem material? Como explicar que houvesse tantas diferenças entre aqueles que podiam estar no isolamento, que era imposto pela saúde pública, e aqueles que viviam uns em cima de outros? Onde deixar esses que eram nas estradas sem contaminar o conjunto da sociedade? Quando eu fui ver agora São Sebastião, diziam que os romanos praticamente não tinham cemitérios dentro da cidade para evitar doenças públicas. Quando tens muita gente na rua a dormir embaixo dos pórticos de São Pedro, como evitar que uma doença tão contagiosa como o Covid não toque aos outros? E aí começaram a ser grandes promessas. Vamos mudar. O liberalismo vai deixar de ser tão liberal, vamos ser mais democratas, vamos encontrar uma vacina, vamos partilhar por todos. Foi a letania das grandes intenções. Quando o Covid começou a diminuir, muito rapidamente, demos-nos conta que, afinal de contas, aquelas promessas feitas embaixo do confessionário e do medo da morte não tinham efeito real. Não é que o liberalismo tenha mudado muito no interior do próprio Ocidente, não é que tenha mudado muito em relação ao mundo exterior. Mas aquilo que é mais preocupante, e aquilo que me preocupava muito, e uma das coisas do livro, vamos falar daqui a bocadinho, houve a história de George Floyd. E vi muitos jovens a destruir estátuas. E as estátuas que destruíam eram do Leopoldo II na Bélgica, era de Rhodes na África do Sul, grandes imperialistas ou grandes homens, digamos assim, sem escrúpulos do passado. E eu disse logo que nós estamos a enganar, digamos assim, no alvo. Aquilo que aconteceu no passado aconteceu. Mas os headquarters do mundo inteiro estavam preparando o mundo a vir. Estavam a preparar o poste. E não me enganei. O poste estamos a assistir em direto. E este poste em direto é um poste bélico, mas é um poste rássico. Bélico porquê? Porque a maneira como as questões do mundo se selecionam ou se solucionam passam necessariamente pelos músculos do mais forte. O que estamos a assistir hoje na Europa é exatamente a hegemonia dos mais fortes. Em segundo lugar, é a ideia que as sanções económicas que a África devia ter ensinado, que matam os que já morrem, não resolvem nenhum tipo de problema. E a solução que a Europa está, e o mundo ainda está a encontrar é penalizar os russos mais fracos. Porque quando fazem sanções não é Putin ou os ministros que vão padecer de fome. Em terceiro lugar, desde quando é que a solução de uma guerra passa por aumentar o número de armas? Quando a gente quer acabar com uma guerra, o que a gente faz é meter mais diplomacia, mais diálogo, mais palavra. O que estamos a fazer é aumentar mais os níveis de guerra, é diabolizar uns e outros. Quer dizer que o novo projeto, o projeto que se estava construindo quando nós estávamos com George Floyd a tentar destruir estátuas do passado, é de um futuro que risca de ser mais pernicioso que o passado que nós assistimos e que vivemos. A segunda dimensão é que as 161 guerras que tu invocaste vão trazer à mente, e trouxeram já para o terceiro mundo, vimos nas Nações Unidas, vimos na União Africana, a ideia de uma desigualdade profunda entre os seres humanos. Quer dizer, há guerras que são guerras porque matam pessoas que não devem morrer. Mas se elas matam aquelas pessoas que não têm valor como humanos, então essas guerras não contam. É neste sentido que tentou-se mobilizar o mundo inteiro para condenar, mobilizou-se o mundo inteiro para acolher crianças vindo da Ucrânia. Foi muito bom que tivessem feito. Mas porquê que não se faz a mesma coisa quando as crianças do Iêmen, que citaste, da Somália, da Guiné, de Moçambique, etc., sobem sem escrúpulos as mesmas forças de destruição como aquela que assistimos hoje? Por que não se faz o mesmo tipo de exercício? E isto mete em evidência um racismo que tentamos esconder durante anos, mas que, mesmo para o mundo ocidental, ele é difícil a esconder. O que é mais doloroso é que os mesmos que mais gritam a favor de paz, acho que era uma expressão de Paulo VI, são os que mais provocam guerras. Aqueles que dizem que são fautores de paz, de democracia e de fraternidade, são aqueles que vivem, isso volta ao meu discurso anterior, são aqueles que vivem fazendo armas, vivem controlando, vivem destruindo, vivem, numa palavra, impedindo que os outros possam ter. Os outros nem querem ter as mesmas coisas que tu tens. Os outros não querem ter Mercedes, Ferraris ou BMWs. Os outros procuram simplesmente um pouco de pão, um pouco de mandioca, um pouco de água, um pouco de paz, de tranquilidade. E mesmo isso é negado à maioria da população do mundo em que nós vivemos.
Agora, sobre isso, eu aproveito também como provocação uma coisa que eu sempre lhe disse, que hoje, nesse dualismo, não? É sempre os outros que não são democratas, outros que são democratas. Mas eu me pergunto, como é possível que alguém se considere democrata, vivendo numa parte do mundo onde 20% da população controla 80% da riqueza mundial, que não tem no seu subsolo, mas que tira, e chama isso de democracia? Será que sou eu que tenho dificuldade em entender? Porque, para mim, a democracia tem uma dimensão social e universal, sobretudo, como bem dizias. Não, não sei.
É uma democracia sem demos. É uma democracia sem povos. É uma democracia sem homens. É uma democracia sistema. Era exatamente por isso que os filósofos da antiguidade, Platão, Aristóteles, Xenófontes, eram pouco democratas, porque eles não acreditavam que um pequeno grupo de indivíduos possedores das boas sociedades pudessem, de facto, administrar aquilo que era o espaço, o território e as riquezas para o bem comum. Isto foi também o grande conflito no século XIX. Durante todo o século XIX, os franceses continuavam a dizer que nem todos podem ser eleitos, porque só podem ser eleitos que sabem administrar, e se sabem administrar, os que são proprietários. Então, 99% das pessoas no mundo inteiro, não sendo proprietários, não podem administrar absolutamente nada. Nesse sentido, as democracias modernas não fogem muito, digamos, desta visão aristocrática do mundo. Se tu olhas para quem governa os países no Ocidente, vais dar-te conta que é um pequeno grupo. É uma aristocracia. É uma aristocracia que governa, pensa, decide e dá como consumo o maior número aquelas coisas fúteis que impedem de pensar. O futebol, dão a música, dão a televisão, dão os meios de comunicação e, pior ainda, dão-lhes a impressão que vivem no melhor dos mundos possíveis de Leibniz. Porque eles, comparando-se com aqueles que estão longe, a quem os mesmos fazem sucumbir coisas piores, estão de facto melhores. Porque têm um carrinho, têm um pão, mas se democracia é social, como dizes tu, aquilo que é bem devia ser bem comum. Para que a democracia seja uma democracia, tem que ter o demos, tem que ser o povo, tem que ser uma redistribuição do povo, não porque cada 4 ou 5 anos possa ir votar, se quer um republicano ou um democrata nos Estados Unidos, ou se quer ter um da esquerda ou da direita na França, mas que possam participar na gestão do cotidiano da vida que lhes é própria e na tomada de decisão dos problemas mais importantes do mundo. Talvez se fossem os povos que governam os mundos, nós teremos muito menos guerras. Se as pessoas fossem, de facto, conscientes das razões que levam a guerras, talvez as guerras fossem mínimas. Mas isto não desculpa os povos. Quando os italianos, os romanos, os franceses, vimos com as camisas amarelas na França, os próprios interesses estão em jogo, então eles sabem levantar-se e dizer: nós não somos de acordo com isto, manifestam com isso. Nas últimas eleições na Suíça, quando pediu-se que as empresas suíças tivessem o mesmo comportamento fora da Suíça como têm na Suíça e que o Poder Judiciário pudesse penalizá-las da mesma maneira, o povo suíço disse não. Porque o povo suíço pensa que existem os suíços, existem os outros. É aquilo que Sloterdijk chama a razão cínica. Quer dizer, há um cinismo que passou a habitar o mundo ocidental, que ele pensa que pode se comportar com os outros como quer e de vez em quando faz caridade, que ele é uma espécie de povo e ser superior, que tem direitos, digamos assim, que lhe metem em repentalho daquilo que são os problemas do mundo em que nós estamos todos inseridos. E neste sentido, de facto, vivemos no mesmo espaço, mas eu nem sei se vivemos no mesmo tempo. Eu penso que vivemos em temporalidades diferentes. O exemplo é muito simples. É que você, quando chega e vê uma criança africana, você sabe que a vida dela, a previsão de vida, vai até os 25, 30, 40 anos. Aqui chegamos aos 50, começamos dos 50, acabamos dos 80, 90 anos. Então nós não vivemos no mesmo tempo. Quando a gente olha para o tempo em termos de aceleração, a gente olha em termos de avanço tecnológico, dos meios de comunicação social, damos-nos conta que o tempo em que nós vivemos não é o mesmo. E se o tempo não é o mesmo, a única coisa que fica igual é o espaço, a gente pode concluir que nós não vivemos no mesmo mundo. Quer dizer, aquela Civitas Dei, voltamos a Agostinho, que devia sobrepor-se a tudo o resto, ela não conseguiu sobrepor-se. Existem os judeus, os novos judeus, os novos ricos, o novo Ocidente, existe o resto da humanidade, e o tratamento que se tem ao resto da humanidade é sempre aquela hegeliana da relação entre senhores e escravos.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.